Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Mário, deixando bruscamente a cabana, descera a várzea e caminhando à toa chegar ao tronco do ipê. Parado aí, começou a olhar para as cruzes pretas, que já então existiam. Não se sabia ao certo quem aí pusera aquelas cruzes, embora as suspeitas recaíssem sobre Pai Benedito. Dava-se, porém, a circunstância de serem alguns destes toscos monumentos fúnebres consagrados a cinzas desconhecidas, de data muito remota, quando talvez o preto velho, habitante da cabana, ainda não tinha deixado os areais de sua pátria africana. Havia a este respeito uma tradição. Dizia-se que, em sucedendo uma desgraça no boqueirão, logo aparecia mais uma cruz à sombra do ipê, indicando a sepultura do infeliz tragado pela voragem. Ora, o mistério tornava-se ainda mais profundo com o fato muitas vezes verificado do desaparecimento da vítima arrebatada pelo remoinho. Além de outros casos, citava-se especialmente o do pai de Mário, em que todos os esforços empregados durante muitos dias foram inúteis. Tudo sumira-se, o homem e o cavalo, o ventre do abismo devorou tudo, só escapou o chapéu, que o vento ou o acaso atirara sobre as largas folhas das plantas aquáticas. Como, pois, o misterioso coveiro achava o cadáver das vítimas para dar-lhe sepultura ao pé do tronco, houve quem duvidasse que as cruzes indicassem o jazigo real das pessoas afogadas na lagoa. Na opinião desses, o tronco do ipê era apenas como um necrológio rústico e simbólico das sucessivas catástrofes sucedidas no boqueirão. Semelhante dúvida estimulou alguns mais animosos a verificarem o fato, mas a tentativa abortou. As primeiras escavações, uma voz terrível gelou-os de pavor. Entretanto, essa voz não pronunciara mais do que a palavra. Para, nessa palavra por havia uma ameaça espantosa, fulminada pelo céu ou vomitada pelo inferno. Após a palavra, a mente horrorizada viu surgir uma legião de fantasmas. Fugiram todos assombrados à visão medonha. Contentaram-se, pois, com os indícios, tirados da circunstância de ser o ipê visitado pelos urubus sempre que uma nova cruz aparecia fincada na sombra da árvore. Mário conhecia esta tradição, que avivou-se em seu espírito e o preocupou durante o tempo que esteve a olhar para os fúnebres emblemas. Aí, nessa posição, pensativo, com a fronte vergada, foi Benedito encontrar o estranho menino, cuja inteligência precoce parecia desenvolver-se ao invés do influxo de um sofrimento íntimo. Quem sabe se eu também não hei de ter a minha cruz aqui? Disse ele com um sorriso indefinível. Aliu. Perto daquela, o menino apontou para uma cocruz, que se distinguia das outras por uma circunstância quase impetível. Era uma série de pequenos talhos de faca dados na base, em uma das quinas. Contavam-se 11, sendo o superior muito recente, talvez daquela manhã. Mário, acreditando na tradição, suspeitava que esse era o jazigo de seu pai. Benedito, por ele interrogado, esquivava-se, afirmando que nada se podia saber a tal respeito, porém o menino, embora se calasse para não afligir o velho, perseverava em suas suspeitas com a firmeza e tenacidade próprias de seu caráter. Ele tinha por diversas vezes surpreendido o olhar triste que o escravo fitava naquela cruz, e notando que fronteiro a ela é o chão, estava mais sólido e batido, atribui isso aos joelhos de Benedito, rezando a miúdo pela alma do antigo senhor moço. Vendo o gesto do menino que apontava naquela direção, logo depois de palavras tão sinistras, o velho africano sentiu a alma dilacerar-se. Não fala assim, meu irmão. Você não tem pena de seu negro velho? O menino parecia concentrado. Foi hoje, não foi, Benedito? Foi, meu irmão, mas não se lembre disto agora. Venha brincar com as camaradinhas.
Não, chame!
O menino permaneceu imóvel diante da cruz, e o preto velho, encostado ao tronco do ipê, cobriu um olhar de compassiva ternura, repassado contudo de respeito. Naquele momento dessas duas almas, a viril era a da criança, a infantil era a do velho. Às vezes tenho vontade de ir ter com meu pai para que ele me explique. O que eu não posso entender. Uma coisa que eu penso, mas talvez não seja, é isto que me faz mal para os outros. Aquela mãe, murmurou o preto, podia estar com sua babuca bem fechada. Ninguém perguntou a ela se sua nhanhã era rica e meu nhão pobre. Deixe estar que eu ainda hei de vê-lo muito rico. Que importa ser pobre? Os pobres são às vezes mais felizes com seu trabalho do que os ricos com seu dinheiro. Eu sei que Onhô não se importa, mas também, quando a gente pensa que é a fazenda do boqueirão e toda a riqueza de meu defunto senhor, que devia pertencer a Nhonhô Mário, de repente passou para os outros, quando a gente menos cuidava. E tudo porque meu defunto senhor em velho deu para jogar. E foi por isso, Benedito, foi que meu avô julgou. Fazendo essa pergunta, o menino fitou no rosto de Benedito um olhar ardente, que fascinou a pupila do negro, obrigando-o a abaixar as pálpebras. É o que todo mundo diz, Nhon. Bem sei, mas pensas tu que também isso me aflige de não possuir a riqueza que foi de meu avô e devia ser de meu pai? Este mundo é assim mesmo, Benedito, uns ganham, outros perdem. E quem sabe se eu ainda não hei de ser rico, apesar de nascer pobre? Eu tenho uma coisa que me diz aqui dentro do coração. O que me desespera é viver à custa dos outros. Ninguém sabe o que a gente sofre, então mamãe coitada. Não se queixa, mas chora às escondidas, que eu bem sei. Ah, minha ramoça! Exclamou o negro velho deixando pender a cabeça ao peito e descaindo os braços ao longo do corpo, enquanto as lágrimas saltavam-lhe em bagas. Mas isto não é nada, Benedito. Quando eu penso que essa riqueza era mesmo de meu pai, e se ele não morresse, minha mãe não havia de viver de esmolas, aqui onde devia ser senhora. O negro sentiu uma vibração íntima, e seu grande talhe estremeceu como a lâmina de uma espada, segura pela ponta, recobrando-se porém dessa emoção, que escapou ao menino possuído de seus próprios sentimentos, acudiu com a voz calma. Nhona, eu estava sempre na Asa Grande e vi como foi tudo. Tá bom, disse Mário afastando-se contrariado. Onde vai? Brincar sozinho. Uma suspeita laborava no espírito desse menino, que alterava o seu gênio, e enrijando a têmpera de seu caráter, ao mesmo tempo repassava de fel sua alma. Ele acabava de manifestar seu íntimo ao preto velho, única pessoa com quem se abria, porque para a própria mãe se mostrava reservado, receando afligi-la e agravar sua moléstia. Dissuadido pelo negro de uma maneira tão positiva, parece que devia aplacar-se aquela turbação de seu espírito. A pobreza de sua mãe e dele era o resultado de uma causa conhecida, inteiramente alheia à morte de seu pai, o falecido Figueira. Podiam, portanto, sem repugnância aceitar a generosidade de seu protetor. Mas havia dentro dele uma força irresistível que repelia a denegação do preto e lhe embutia no coração cada vez mais profunda suspeita que ele quisera arrancar. Quem não sabe o vigor desses preconceitos, sobretudo nos caracteres reconcentrados? Nesses espíritos, uma dúvida é a gota acre que uma vez caindo sobre a lâmina de aço polido, primeiro embota-lhe o brilho, depois forma a leve mancha de ferrugem, que lastrando corrói todo o metal. Mário afastou-se rapidamente. O preto acompanhou de longe com os olhos até desaparecer atrás de uma escarpa do rochedo, na margem do rio. Então seguiu para a cabana onde o vimos entrar pouco antes e interromper tia Chica. Cheio como ia das recordações tristes daquele dia e daquele lugar, deixou escapar algumas palavras de que se arrependeu. Arrancado às suas cismas pelo gemido angustiado que repercutira na cabana, o velho africano, quando se arremessou para o terreiro, pode-se dizer, estringido por uma só ideia horrível, que esmagava-lhe o cérebro e lhe estrangulava o seio. As palavras há pouco proferidas por Mário com os olhos fitos na cruz que indicava o jazigo de seu pai, retiniam no cérebro do africano como o estalo da rocha se batesse no seu rijo crânio. Aquela lembrança do menino, falando de ter também ali sua cruz, e sobretudo o tom profundo com que exprimira o desejo de reunir-se a seu pai. Tudo isto e a tristeza de Mário quando o deixara, passou pelo espírito revolto do africano de relance, mas como uma visão horrível, no fundo da qual ele via ou antes revia. O quê? O medonho abismo que outrora aos raios de uma lua de inverno abrira a imensa cratera para devorar em um ápice aquilo que mais amava neste mundo. Quando, pois, ao primeiro olhar lançado sobre o remoinho ele conheceu que não era Mário a vítima, saiu-lhe sem querer do seio aquele amplo e longo respiro. Mas logo caiu em si. Seus olhos se ergueram do abismo ao céu e aí se engolfaram cheios de uma expressão indefinível. Que passava nessa alma para assim transfigurar o rosto grosseiro do escravo? Era dor, era espanto, era unção. Ou tudo isso reunido? Quem o pode saber? A grande estatura do negro de pé sobre o rochedo, iluminada em cheio pelo sol, moldurada pela natureza agreste que o rodeava, era digna de um cinzel. Castivel. Balbuciavam surdamente seus lábios. Tudo isto foi rápido como o pensamento. Não durou o espaço de um minuto. Mal a lavra expirava nos lábios de Benedito, que uma voz súbita e vibrante estrugiu nos ares. Bai! Na posição em que se achava, Benedito dava as costas à crista do alto rochedo, que lhe ficava a sobranceira de muitos pés. Voltando-se imediatamente ao som da voz, não viu senão surgir um vulto volver sobre si mesmo e despenhar-se do alto. O menino acabava de precipitar-se no vórtice mesmo do remoinho e desaparecera submergido pela onda, que seu corpo velozmente impelido pelo arremesso, retalhara apesar da correnteza. A alta estatura do africano romodou como uma árvore novelada pelo tufão e desabou em terra. Seu corpo foi rolando pesadamente pela encosta, até que as moitas de espinheiros o retiveram suspenso sobre a voragem. Além, recutiu surdamente o estrépito de um cavalo a galope,